Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2015 da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje temos a presença do Sr. Dolivar Curaúti Neto, CEO, e o Sr. Fábio Lopes Jr., CFO e Diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 1T15, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ouro Fino, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ouro Fino e podem afetar os resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Dolivar Curaúti Neto, que dará o início à apresentação. Por favor, Sr. Dolivar, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Agradeço pela participação em nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2015. No primeiro trimestre de 2015, fomos consistentes com nossa estratégia de crescimento e geração de valor para os acionistas. Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, nossa receita líquida das vendas cresceu 16%, nosso lucro líquido 34% e nosso EBITDA 14%, além de termos lançado mais 2 novos produtos. Esses bons resultados nos dão a confiança necessária para enfrentarmos os desafios do ano de 2015. Além desses pontos, de acordo com as recentes informações de mercado relativas ao ano de 2014 acumulado, divulgadas pelo Sindan, confirmamos nossa terceira posição no ranking do setor. Em razão de nosso crescimento de 12,33% no período, percentual acima do mercado, nosso market share passou de 9,82% no acumulado de 2013 para 9,93% no acumulado de 2014. Isso ocorreu mesmo com a promulgação em maio da IN13/2014 pelo MAPA, que suspendeu as vendas das ivermectinas de longa ação e, consequentemente, impossibilitou a comercialização de importantes produtos de nosso portfólio a partir de junho de 2014. Destacamos também a revogação, ao final de março de 2015, da citada IN13/2014 do MAPA e a retomada das vendas de nosso produto Master LP, endectocida líder de mercado. Nossa equipe segue motivada e comprometida para entregar os resultados. Passo agora a palavra para o nosso CFO e Diretor de Relações com Investidores, Fábio Lopes, que irá comentar os resultados do primeiro trimestre de 2015 com todos.
Obrigado, Dolivar. Boa tarde a todos. No primeiro trimestre de 2015, os nossos resultados ficaram alinhados ao nosso planejamento. Conseguimos atingir nossas metas, crescendo em faturamento, EBITDA e lucro líquido. No slide da página 3, destacamos o crescimento da nossa receita líquida de vendas em 16%, passando de R$ 75 milhões de reais no primeiro trimestre de 2014 para R$ 87 milhões de reais no primeiro trimestre de 2015. Nesse slide, apresentamos também a contribuição dos segmentos de animais de produção, de companhia e de operações internacionais na receita líquida. No primeiro trimestre de 2015, o segmento de animais de produção representou 78% das receitas líquidas. O segmento de animais de companhia representou 17%, e o segmento de operações internacionais representou 5% do total. No slide da página 4, detalhamos a receita líquida de cada um dos nossos segmentos de negócio. No segmento de animais de produção, a nossa receita líquida passou de R$ 58,3 milhões no primeiro trimestre de 2014 para R$ 68,2 milhões no primeiro trimestre de 2015, um incremento de 17%. Em animais de companhia, a receita líquida do primeiro trimestre de 2015 cresceu 26,3%, passando para R$ 14,9 milhões, tendo como um dos fatores importantes a consolidação dos lançamentos no fim de 2013 e ao longo de 2014, como o produto Neopet e a coleira livre. O segmento de operações internacionais apresentou recuo de 20,4% nas receitas, quando comparadas ao primeiro trimestre de 2014, atingindo R$ 3,9 milhões no primeiro trimestre de 2015. O segmento foi impactado pela impossibilidade de vendas para a Venezuela. No slide da página 5, iremos analisar o lucro bruto e o SG&A. No primeiro trimestre de 2015, o lucro bruto cresceu 9,6%, atingindo R$ 51,3 milhões. Houve um recuo na margem bruta de 3,4 pontos percentuais, que reflete um mix de produtos menos favorável no trimestre. Além disso, no período, tivemos ajustes relativos a provisões de estoques contabilizadas. O SG&A teve uma diluição de 3 pontos percentuais sobre a receita líquida, atingindo o valor de R$ 41,7 milhões. O SG&A sobre a receita líquida foi de 50,9% no primeiro trimestre de 2014 contra 47,9% no primeiro trimestre de 2015. No slide da página 6, ao analisar o primeiro trimestre de 2015, verificamos o crescimento de 13,8% do EBITDA para R$ 14 milhões. A margem EBITDA ficou praticamente em linha com o primeiro trimestre de 2014. No slide da página 7, apresentamos a despesa financeira líquida, a despesa de imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido das operações continuadas. A despesa financeira líquida teve uma redução importante de 75% no primeiro trimestre de 2015, explicada pelo volume de recursos em caixa com abertura de capital, reduzindo assim a dívida líquida. Nossas despesas com imposto de renda e contribuição social foram maiores no primeiro trimestre de 2015, alcançando R$ 1,4 milhão, uma alíquota efetiva de 15,7%. Essas despesas refletem o aumento do lucro tributável em virtude dos melhores resultados. No primeiro trimestre de 2015, o lucro das operações continuadas ajustado cresceu 33,9%, passando para R$ 7,5 milhões contra R$ 5,6 milhões no primeiro trimestre de 2014. O forte crescimento do lucro líquido é decorrente, em primeiro lugar, do aumento das receitas líquidas. Em segundo, substancialmente, pela diluição do SG&A, que compensou a redução da margem bruta. E, além disso, pela melhora significativa do resultado financeiro em decorrência da capitalização da companhia pelos recursos do IPO. No slide da página 8, analisamos a dívida bancária líquida. No primeiro trimestre de 2015, o índice da dívida líquida sobre EBITDA acumulado nos últimos 12 meses ficou em 1,27 vezes, contra uma relação de 2,16 vezes no primeiro trimestre de 2014. No nosso endividamento de curto prazo, cerca da metade são dívidas correntes da FINEP e BNDES, que foram transferidas do longo prazo para o curto prazo. A outra metade é o capital de giro contratado antes do IPO, e dos quais cerca de R$ 18 milhões já foram amortizados no início de abril de 2015. Em continuidade à contratação da linha com a Finep, em dezembro de 2014, no valor de total de R$ 107 milhões, já houve o primeiro desembolso de R$ 42 milhões no final de março de 2015. Na página 9, destacamos os resultados dos investimentos em P&D com os lançamentos do primeiro trimestre de 2015. Foram dois os lançamentos no trimestre, ambos antimicrobianos no segmento de animais de produção. O Lactofur, que combate as principais infecções de bovinos de corte de leite e suínos, e o Ciprolac vaca seca, que é indicado para a cura e prevenção da mastite, uma inflamação da glândula mamária. Na página 10, demonstramos o desempenho diário da nossa ação desde o IPO até o fechamento do ano de 2014. A ação no IPO foi precificada a R$ 27,00. Em 31 de março, fechamos cotados a R$ 28,68, um aumento de 6,2% no período. Comparativamente, o Ibovespa, no mesmo período, caiu 5,8%. Para finalizar, no slide da página 11, gostaríamos de ressaltar o nosso crescimento da receita líquida de 16%, o aumento do EBITDA em 14%, nosso crescimento do lucro líquido de quase 34% e o lançamento de dois produtos no trimestre. O desempenho do primeiro trimestre reforça a nossa expectativa de que 2015 seja um ano de bons resultados para Ourofino. Seguimos motivados para buscar as nossas metas com bastante determinação, credibilidade e agilidade. Agradeço a atenção de todos.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte a tecla sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. O senhor Joseph Giordano, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Dorivar. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho algumas perguntas aqui. Assim, eu queria entender, primeiro, olhando para o lado do P&D, né, vocês lançaram dois produtos nesse primeiro trimestre de 2015, mas eu entendo que no pipeline de vocês existia um produto para substituir a vermectina de longa duração. Então, eu queria entender um pouquinho qual que foi a estratégia nesse primeiro semestre, dado que a vermectina voltou, né? Então, você pode comercializar e acho que me parece que estão dando um grande foco aí para a campanha de inverno. Então, eu queria entender quando vocês pretendem lançar essa linha nova, se vai ter de fato essa linha nova. Obrigado.
Boa pergunta, Joseph. Na verdade, o que acontece no mercado é que muda-se cenários de aplicação e de manejo dos produtores, certo? Como a ivermectina longa ação é uma forte ferramenta para propiciar um manejo mais racional do sistema produtivo brasileiro, que é um sistema de que a gente utiliza muito gado a campo, muito gado a pasto, muda-se o cenário. Nós, antes da liberação da ivermectina concentrada, trabalhávamos com um cenário de que o mercado teria que se adequar a uma nova prática de manejo, né? Voltando à utilização da ivermectina concentrada, o mercado se adapta a outra prática de manejo, que é a que ele estava acostumado a trabalhar. Dessa forma, nós reposicionamos o produto, que é um produto que pode ser uma ferramenta e continua sendo uma ferramenta bastante promissora, que é um produto à base de primo, que é um produto que tem um nível de resíduo bastante baixo, um período de retirada bastante baixo na utilização como index torcida para o mercado brasileiro. Então nós vamos estar reposicionando esse produto para lançamento a partir de agosto.
Obrigado, Dorivar. Agora uma outra perguntinha, se eu puder, com relação ao fronte regulatório. A gente viu aí durante no último mês o governo ficando um pouco mais flexível com relação às regras de biossegurança. Então, eu queria entender o que vocês estão vendo no fronte regulatório, se vai ter alguma mudança, se vocês acreditam que o governo tende a ficar um pouco menos restrito para impedir fechamento de capacidade no setor. Eu queria dizer, qual que é a visão de vocês aí nesse fronte?
Olha, Joseph, na opinião de nossa companhia, nós acreditamos que, não que as regras de biossegurança tenham sido arrefecidas. Na verdade, eu entendo que deve ter tido algum trabalho de adequação das empresas que estavam, que porventura estavam com alguma pendência com o governo, no sentido de dirimir qualquer risco substancial à saúde humana ou à própria segurança veterinária do país, ok? Então, o que eu acredito é que o processo competitivo continua e que as regras de biossegurança são extremamente adequadas para o momento que vivemos. E dentro de uma visão de longo prazo, eu acredito que cada vez, quanto mais regulado, quanto mais você estiver adequado com as melhores práticas de biossegurança, melhor para todos.
Perfeito. Muito obrigado, Olivar.
A senhora Giovana Araújo, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. A minha primeira pergunta é a respeito dessa provisão de estoques que vocês contabilizaram no período. Se vocês pudessem dividir com a gente esse valor, né?
Giovana, não teve nada, é um processo regular da empresa, que teve alguns produtos que estavam vencidos no estoque, não teve nada fora do curso regular da companhia. É que, como o valor do primeiro trimestre, a representatividade do primeiro trimestre, ela tem um faturamento mais baixo, essas provisões acabam puxando um pouco o custo. E foi isso que a gente quis deixar claro ali na explicação de um dos motivos que a margem bruta acabou sendo diminuída em 3 pontos percentuais.
Então, Fábio, a principal explicação, então, pela queda da margem bruta vem do mix de produtos mesmo, né? Na verdade, você ter menos venda na parte internacional, que tem uma margem melhor, né?
A gente pode falar que 1,5% mais ou menos é em relação à provisão de estoque e 2%, 1,9% em relação a essa questão do mix, sendo que sim, essa questão como o comércio exterior teve uma representatividade menor, acaba aumentando um pouco o custo das outras linhas. Mas a gente não está olhando com uma grande preocupação por causa da representatividade desse primeiro trimestre ser menor em relação ao ano.
Tá bom. E a segunda pergunta em relação a sua alíquota média, né? Sobre o lucro tributável. Você tem uma alíquota média de imposto de renda de 15,7%, se nesse número já tem algum impacto de lucro presumido?
Desculpa, Giovana, tem algum impacto?
Essa alíquota de 15,7, se ela reflete, né? Se tem algum impacto desse. Na realidade, a gente tinha uma estimativa de uma alíquota maior para 2015.
É justamente isso. A gente não projeta que essa alíquota de 15,7% vai se perdurar durante o ano. A gente classificou que essa alíquota foi uma alíquota baixa nesse primeiro trimestre, mas no fechamento do ano a gente tem uma projeção também de uma alíquota maior do que essa, muito mais próximo aí de 23%, 24% do que os 15%, mesmo porque o lucro é substancialmente maior nos próximos trimestres que vão vir.
Tá ótimo. E por último, Fábio, se pudesse comentar um pouco, né, como é que você está vendo agora, já em março, em abril, o impacto dessa retomada da liberação, se tem algum impacto nas vendas do Master, com a liberação da comercialização dos produtos?
A gente já, como a gente falou no último call, a gente já começou a venda do produto. A gente ainda não está se posicionando formalmente em relação a esse movimento de mercado que o Dolivar explicou. A gente está esperando terminar essa primeira campanha nesse mês de maio, entre abril e maio, mas o produto está tendo uma boa aceitação no mercado e a gente ainda está quantificando os efeitos que isso vai dar nos números da empresa na projeção do ano de 2015.
Tá bom. Mas por hora você está confiante em relação aos números de 2015?
Sim, eu acho, inclusive o primeiro trimestre reforça essa confiança que a gente está nos números de atingimento dos resultados de 2015 e de 2015 ser um bom ano para a Ourofino.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. O senhor Gabriel Lima, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Dolivar, Fábio, boa tarde a todos. Parabéns aí por esse bom começo de ano. Eu entendi as observações que vocês fizeram sobre market share no ano fechado de 2014 contra 2013, mas queria ouvir de vocês qual que é a percepção para comportamento de, enfim, da concorrência, a questão de market share nesse primeiro trimestre até abril. E se vocês acham que, enfim, seguem confiantes que a Ourofino pode continuar desempenhando esses ganhos de market share que desempenhou aí nos últimos 5, 10 anos.
Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente tem um posicionamento estratégico que está alinhado bastante com o desenvolvimento da pecuária brasileira. Então, é parte do nosso plano diretor continuar o trabalho, levar a tecnologia para o campo e, por isso, os lançamentos de produtos. E, ao lançar produtos, a gente está tomando bastante cuidado em lançar produtos que possam fazer diferença no processo produtivo brasileiro, né, e, consequentemente, colocar a empresa num grau de competitividade, de posicionamento, que seja capaz de elevar a nossa posição nos diferentes necessidades do processo produtivo. Tá? Então, a gente segue confiante nesse processo, onde cautelosamente, não só pelo sucesso que nós tivemos durante todos esses anos, com forte posição dentro do mercado de pecuária de porte e tudo mais, da parte de carrapaticidas, endectocidas, mas também buscando os nichos em que nós estávamos por cobrir de maneira mais completa. Isso nos dá, seguramente, a confiança de que a gente possa estar trabalhando para conquistar market share a cada ano que passa.
Tá bom, entendi. E eu lembro que a gente falava do market share de 10,5% ao longo do IPO, mas ele era um dado pontual, se eu não me engano, do meio do ano passado, né? E quando a gente viu o ano passado, ele fechou em 9,93, esse que você colocou no release. Essa diferença, essa queda, se é que houve queda, foi por conta da saída da vermectina que vocês tiveram que suspender?
Gabriel, no primeiro semestre, quando a gente analisa o nosso crescimento no primeiro semestre, ele realmente foi muito forte. Então, quando você analisa o market share semestre de 2014, no primeiro semestre de 2014, ele estava com market share um pouco superior. Mas a gente gosta de sempre estar analisando o ano. E aí, a gente vê, sim, o reflexo de nós termos, não termos tido, principalmente o Master, no segundo semestre. O que significa que, mesmo sem esse produto, que era o principal produto da Ourofino, nós continuamos crescendo acima do mercado. Ou seja, se a gente tivesse tido esse produto o ano anterior, a nossa expectativa era de ter crescido ainda mais do que nós crescemos.
Tá, não, era exatamente esse meu ponto. Interessante. Obrigado, Fábio. E assim, por último, eu sei que já foi perguntado, mas eu só queria esclarecer por que o mercado externo teve essa performance, né, essa queda de 20%, se foi uma questão de Venezuela, e no meu entendimento, a percepção de vocês, a expectativa de vocês é que esse mercado né, as exportações melhorem ao longo do ano, é um mercado que tem uma margem boa. Por que que vocês esperam que melhore ao longo do ano, né? Então, só queria entender qual que foi o problema e por que que ele vai se resolver ao longo do ano. Obrigado.
Realmente o problema foi pontual com a Venezuela nesse primeiro trimestre. A gente não está contando, não pode contar com a venda certinha nos trimestres, mas a gente acredita sim que comércio exterior, operações internacionais, é uma das grandes vertentes de crescimento para ouro fino no médio prazo, nos próximos 3-4 anos. A gente pode ter algum descasamento em algum trimestre, em algum semestre, mas quando a gente analisa um período maior, o esforço de mudança, o esforço de concentrar mais energia e foco em países como México e Colômbia, nos traz uma garantia de crescimento desse setor de operações internacionais quando analisamos um período maior do que um trimestre.
Tá bom, então em outras palavras, o foco vai ser mais em outros países, México e Colômbia, para fazer a contraparte nessa queda na Venezuela, né, Fábio?
Exatamente.
Tá bom, obrigado, pessoal. Boa tarde.
O senhor Márcio Montes, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Por favor, a gente está falando aqui da entregar mais tecnologia em linha com o desenvolvimento da pecuária brasileira, e a minha dúvida é em relação a como está a situação da fábrica, porque nela que vão estar desenvolvendo a produção das novas tecnologias, mesmo para estar complementando a linha de produtos do Ourofino, né? Então, queria saber um pouquinho mais como está essa situação, por favor. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Márcio. Nós estamos totalmente em linha com o nosso cronograma de desenvolvimento dos novos produtos da área de biológicos. A fábrica possui um cronograma de execução de 1 ano e meio, mais ou menos, e praticamente já estamos na primeira etapa, que é a etapa de fundação do prédio principal. Nós já temos a parte do Centro de Transferência de Tecnologia, que está cumprindo o seu papel das etapas preliminares de produção dos produtos, e a fábrica onde vai ocorrer o processamento definitivamente dos novos produtos está em andamento.
Tá ok. Então, dando continuidade nisso, você falou que está nas etapas preliminares, né? A empresa tem tido bastante sucesso nos produtos que ela está lançando e, de repente, essa produção em etapas preliminares, sem estar com a fábrica construída, não pode, de repente, segurar uma expansão dos produtos na empresa?
Não, nós todo o processo de desenvolvimento possui uma série de etapas que não necessariamente você faz dentro de uma fábrica pronta, né? Você tem toda a etapa preliminar de preparação de todo esse ambiente para você lançar o seu produto. De qualquer forma, até você chegar ao final da planta produtiva, você tem uma série de outros produtos que vão entrar na base de incremento tecnológico para a pecuária brasileira que não são feitos nessa fase, são feitos em outras operações. Ok?
Tá joia, é isso, obrigado.
O senhor Pedro Ferroni, do CTN Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, boa tarde, Fábio, boa tarde, Norival, parabéns pelos resultados. A primeira pergunta seria em relação, não sei se vocês tiveram um tempo hábil para ver o Plano Nacional de Defesa Agropecuária lançado pela presidência hoje de manhã. Queria ver se vocês entende se tem alguma regulamentação ou alguma regra, uma nova regra que pode beneficiar ou trazer algum problema para a companhia. A gente viu também que nesse plano aí está inserido uma nova regulamentação para medicamentos genéricos veterinários, acho que é uma das grandes vertentes aí do mercado e de crescimento da companhia, né, a parte pet. E a segunda questão seria em relação, pegando um pouquinho do ponto do mercado externo, Como é que vocês pretendem crescer nesse mercado externo, já que a grande qualidade que vocês têm aqui no Brasil é a parte de distribuição, é a parte do realmente ter pessoas atendendo o produtor bem próximo. Então, seria essa mesma vertente para fora? Como é que se daria essa expansão? Obrigado.
Pedro, obrigado pela pergunta. Nós estamos, nesse momento, analisando toda a parte do pronunciamento, da implementação, do lançamento do Plano Nacional de Defesa Agropecuária, mas todos os temas que estão abordados pela ministra e pela presidenta já são temas extremamente debatidos e conhecidos da nossa estrutura e do setor. Então, a gente já vem num processo de preparação para todas essas questões que estão envolvidas e foram anunciadas nesse momento. Então, não há surpresa para o setor dessas posições e dessas regulamentações que estão sendo anunciadas nesse momento. A gente acredita, sim, que o nosso país precisa de um guide de desenvolvimento e um guide de segurança por parte do governo. A gente vê com bons olhos a questão de um plano lançado por uma ministra que está demonstrando força. Torcemos para que isso tudo entre dentro de um trilho de operação, porque o maior desafio que as empresas têm é quando elas não têm, né, um guide para seguir. Quando você passa a ter, eu diria para você que, no geral, as organizações conseguem ter um comportamento muito mais competitivo, porque você tem a oportunidade de se preparar para isso. Tá? Então, ainda estamos em análise, cada ponto daquele que ela anunciou, existem impactos que nós estamos verificando que nível isso tem, pode afetar a nossa organização ou não, de que forma, mas nós estamos preparados há mais de anos, porque você tem temas aí que são discutidos há muitos e muitos anos dentro do Ministério da Agricultura. Quanto à questão da parte internacional, justamente essa sua pergunta é muito interessante, né? Porque toda a nossa experiência como empresa internacional até o presente momento sempre foi uma experiência de ser um exportador, né? Então, nós parávamos o nosso trabalho através da venda a um distribuidor local de um país e a nossa relação com os países realmente ficava bastante aquém do que nós somos capazes de demonstrar quanto à organização de saúde animal. Então, o nosso plano mais sólido e consistente das ações que nós vamos nos diferenciar nos próximos anos foi utilizar o México e a Colômbia, que são dois países bastante interessantes da América Latina, eles são os mercados mais importantes da América Latina, que possuem um grau de organização, uma economia razoavelmente estável, para que a gente possa fazer o trabalho de fazer uma penetração mais técnica, né, reproduzindo um pouco o modelo que nós atuamos aqui no Brasil. Então, nós vamos estar colocando maior assistência técnica ao produtor daqueles países, porque a gente já identificou gaps e oportunidades tecnológicas e que precisa de trabalhos como nós fazemos aqui no Brasil também.
E só rapidinho, Norival, o que seria a contribuição para vocês no futuro da operações internacionais em termos de receita?
É uma projeção que a gente tem, porque como a base de comércio exterior é muito pequena, então, quando a gente analisa 3, 4, 5 anos para frente, a gente acredita num crescimento bem forte, mais forte ainda, quando é num horizonte maior do que o mercado nacional, aumentando a sua representatividade no total do faturamento da Ouro Fino.
Mas quanto representaria isso? Hoje a gente está falando de 5%, chegaria até os seus 10%, 12%, Fábio?
Nós temos várias projeções internas aqui e essas projeções apontam um crescimento forte das operações internacionais no médio e longo prazo.
Tá bom, ok, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Dolivar Curaúfi Neto para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos pela atenção e confiança prestada em todo esse trimestre e nessa conferência, e dizer que nós vamos seguir trabalhando com afinco para trazer o melhor retorno para os acionistas dentro de um plano bastante interessante e importante para a nossa companhia. Muito obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2015 da Ourofino está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas.